964,900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás. ZYR232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Olá, seja muito bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do programa Opinião para você na Jovem Pan. Vamos debater os assuntos mais polêmicos do dia com as opiniões dos nossos debatedores. Já aqui, Adriles Jorge, Fábio Piperno. Tudo bem, Adriles?
Boa tarde, senhores.
E aí, Piperno? Boa tarde, Adriles. Beleza?
Beleza. A gente começa falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele continua internado aqui em São Paulo, mas não vai precisar ser submetido a uma cirurgia intestinal e já pode receber alta amanhã. O procedimento foi descartado pelo médico Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo. O especialista afirmou que o presidente está reagindo bem ao tratamento clínico para a obstrução intestinal. E aí fica a pergunta: situação, oposição, ambas as partes estariam promovendo uma politização sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro? Com essa pergunta que eu abro o programa de hoje, queremos te ouvir. Adriles.
Olha, não existe nenhum tipo de aproveitamento político, simbólico de Bolsonaro. Ele sofreu uma tentativa de assassinato. Uma tentativa de assassinato que dizem por um louco, um psicopata, curiosamente, coincidentemente, filiado ao PSOL, filiado a movimentos de esquerda, que eventualmente não foi a loucura de um homem só. Foi a aglutinação de uma loucura coletiva que chamava o então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, de racista, nazista, candidato a ditador, e hoje continua a chamá-lo de genocida. Ou seja, toda essa loucura coletiva orquestrada politicamente, socialmente, culturalmente, por movimentos de artistas, por intelectuais, por jornalistas ideopatas, culminaram na tentativa de assassinato de Bolsonaro, que infelizmente reverbera até hoje, não simbolicamente, mas pungentemente no próprio físico do presidente, que eventualmente não explora o caráter de uma vítima, porque ele foi e continua a ser uma vítima desse tipo de ideopatia coletiva. Por outro lado, a gente tem o outro candidato, né, que se antagoniza com o Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, que sofreu, e rezam as más línguas, ainda sofre da possibilidade de um câncer, e que, curiosamente, ambos têm suas mortes desejadas de maneira mórbida. Um pela ideopatia de pessoas que têm ódio de qualquer princípio conservador, ou pelo oportunismo de pessoas que querem justamente que o Brasil volte a ser o paraíso fiscal da corrupção comandada por Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula, que, por exemplo, tem no seu companheiro Geraldo Alckmin, um homem que traiu seu caráter, traiu sua personalidade, se unindo ao maior chefe de bando da história da República Brasileira, que, dizem as más línguas, torce pela morte da possibilidade de um futuro presidente Luiz Inácio Lula para ele tomar posse. Ou seja, infelizmente, a morte é politizada no Brasil ideopaticamente e oportunisticamente.
E você, Piper, não acha que esse caso foi politizado ou não?
Vitor, o tema era Bolsonaro, mas já se falou duas vezes da possibilidade do Lula estar doente e da morte do Lula, que parece que é um desejo de boa parte dessa extrema-direita, que tem uma tremenda dor no cotovelo aí, porque trata-se do maior líder político da história do país, né?
Que é isso?
Alguém que já ganhou 4 eleições consecutivas, 2 para ele e 2 elegendo Dilma, vê se pode. Mas eu diria para você que é muito triste que a gente tenha que exatamente tergiversar e depois de criar outras possibilidades, outras hipóteses em cima de pessoas que passaram aí por problemas de saúde, no caso do presidente Bolsonaro, até por uma tentativa de assassinato. Enfim, uma questão de saúde. O Lula, no caso do presidente Bolsonaro, uma tentativa de assassinato, de um crime, né? Isso tem que ser dito com todas as letras, um crime
político.
De um crime de uma pessoa, de um maluco, né, que lá atrás tinha sido filiado a um partido político, não era mais na época, mas isso é explorado de forma bem sórdida até hoje. E, aliás, muito se esquece também que aquele ano de 2018 foi um ano realmente muito violento aqui na vida política do Brasil, porque no começo do ano, numa das suas caravanas pelo sul do Brasil, a comitiva de Lula recebeu, inclusive, alguns tiros. E até hoje, ameaçaram investigar na época, até hoje não se sabe de quem. Mas a verdade é que a gente torce para que isso não aconteça, não se repita nunca mais na história política do Brasil. Agora, é fato também que em 2018, após a tentativa de assassinato do qual ele foi vítima e alvo, Bolsonaro também fez bom uso disso, né? Bolsonaro, por exemplo, se recusava a ir a debates. Ah, mas eu não posso ir porque, afinal de contas, estou ainda convalescente. Mas aí, no mesmo horário do debate, ele ia dar entrevista de uma hora para programas das emissoras de TVs amigas, né?
Okay.
Que participaram ativamente da campanha dele. Então, ali sim, foi feita uma exploração política desse fato.
É extremamente covarde você dizer que Bolsonaro se aproveitou do fato de ter sido quase assassinato, de um problema de saúde que tem 2 anos que ele reverbera. Ele foi sim a debates, inclusive debateu numa entrevista pungente com a própria Rede Globo, com William Bonner e Renata Vasconcelos, e deu um show absoluto quando ele apareceu nos debates. Uma coisa é você dar uma entrevista, depois é você ser constrangido a debater quando você está com uma bolsa de colostomia, que você levou uma facada e que deixou à beira da morte. Ou seja, Bolsonaro foi eleito, as pessoas ouviram debatendo, ouviram sendo entrevistado, ouviram falando durante anos, conheciam suas ideias, quer se goste dele ou não, mas eventualmente não foi tentativa de assassinato que elegeu Bolsonaro, mas sua personalidade e a ojeriza a um tipo de ideopatia progressista de esquerda que foi, sim, responsável pela mão maluca de um homem que simplesmente empunhou um discurso ideopata que tentou assassinar não só a personalidade, como o corpo de Bolsonaro.
Mas você falou de exploração político, o Piperno citou esse exemplo da campanha de 2018, mas agora, trazendo aqui para 2022, a acusação que está sendo feita ao presidente, quero te ouvir sobre isso, é de que ele ainda estaria explorando porque ele está postando fotos e em todas as internações que foram feitas isso aconteceu. O presidente vai às redes sociais, publica fotos ou os filhos dele fazem isso. Você considera isso de alguma maneira exploração política ou não?
Não, isso é uma exploração da realidade, Vitor Brown. Sabe por quê? Desde quando o Bolsonaro sofreu essa tentativa de assassinato, disseram o quê? Que era fake news. Até hoje, existem teorias da conspiração, uma delas encampadas pelo abjeto Zé de Abreu, que dizem que o Einstein inventou isso, médicos inventaram isso, partidos inventaram isso. Ou seja, Bolsonaro tem que ser igual São Tomé. Ele tem que mostrar a chaga da tentativa de assassinato, a sua barriga ferida, a sua internação, a sua fragilidade física para fazer provar às pessoas, aos loucos ideopatas que enxergam nele um assassino, um ideopata, um ditador, um exterminador de mulheres e negros, que ele sim foi vítima exata dessa loucura. Ou seja, isso não é uma exploração política de um símbolo de uma coisa. Perfeito. Isso é a visualização concreta de uma tentativa de assassinato por loucos, ideopatas e oportunistas.
Quero te ouvir também, Piperno.
É, claro que ele explora a cicatriz aí de uma tentativa de assassinato, sim, algo que eu já disse, lamentável na história do país. Tomara que isso jamais se repita, né? A gente já viu acontecer em vários lugares do mundo, inclusive lá nos Estados Unidos, isso foi muito frequente em um determinado momento da vida política do país, mas infelizmente isso veio para cá e quase fez como vítima fatal esse político absolutamente deslocado, defensor inclusive de maiores punições e defensor inclusive de assassinatos na época da ditadura.
Punição para bandido?
Defensor inclusive da morte do presidente Fernando Henrique Cardoso, como ele mesmo disse lá atrás, simbólico.
Isso,
eu vou matar alguém é simbólico, vou matar um adversário político. Então, é óbvio que isso também estimula os loucos que estão à solta por aí. Agora, a partir disso, fez sim um vasto uso das suas cicatrizes, né, dos seus momentos pungentes, das suas hospitalizações, das visitas de amigo. É claro, para tentar, evidentemente, trazer um clamor popular, um clima de comoção, porque Jair Bolsonaro precisa disso, precisa desse tipo de simbolismo, porque é um governo nefasto, reconhecidamente por quase 80% da população brasileira, o pior da história do Brasil, estão aí os índices de rejeição dele, então precisa se apoiar nesse tipo de simbolismo, um tanto macabro, para tentar, então, quem sabe comover a multidão.
E dos comentários do Zé de Abreu, Piperno, o que você achou das postagens que ele fez, falando que sente prazer em ver o presidente nessa situação?
Eu, obviamente, discordo de absolutamente tudo em relação a isso, porque eu não sinto prazer em ver ninguém aí convalescente, ninguém que tenha que se recuperar de um atentado, como eu disse, um atentado, sim. Então, isso é óbvio que não me traz aí nenhuma ponta de satisfação, de alegria, porque se Bolsonaro não é um humanista, a gente tem que ser com ele.
Eu acho o seguinte, Piperno, quando você chama o presidente de nefasto, quando o chamam de genocida, quando um próprio ministro do STF chama o governo Bolsonaro de República de Weimar, que foi a que antecedeu ao nazismo, quando o chamam de machista, misógino, racista, toda essa narrativa falaciosa que impõe uma personalidade odiosa, falsamente odiosa, a um homem que tenta fazer um trabalho digno, que falou de liberdade de trabalho para as pessoas criarem um princípio de cidadania, que hoje coloca comida no prato das pessoas através do Auxílio Brasil, através do Corona Voucher, quando teve a pandemia, o isolamento social. Todo esse tipo de manifestação de ódio a um presidente, a que quem quer que seja ideopata, quer que o presidente seja uma figura odiosa, isso alimenta exatamente um discurso ensandecido contra um homem e um discurso que se transforma em ação ensandecida contra um homem, contra a vida de um homem. Mais uma vez, as mãos de Adélio Bispo do Rosário não foram as mãos de um homem só. Foram as mãos de um discurso ideopático de uma esquerda progressista ensandecida que quer destruir todo elemento de conservadorismo e de direita no Brasil.
O discurso ensandecido, aliás, quem aciona o gatilho desse discurso ensandecido é exatamente alguém que louva aí as torturas, né?
Bolsonaro
que
acaba falava contra bandido. Violência contra bandido.
Aliás, até o presidente Fernando Henrique Cardoso, para ele, então, era um bandido, porque pregou a morte do ex-presidente.
Bolsonaro matou alguém, quem perseguiu alguém no seu governo? Não aconteceu nada disso, Piper.
Não, aí que está o negócio, né? Ele foi
simbólico.
Tinha era solidário, por exemplo, às sessões de tortura aí de Carlos Alberto Brilhante.
Ele via a ditadura como uma guerra de direita e esquerda.
Por sinal, contra guerrilheiros, contra sanguinários. O livro do Ustra é o livro de cabeceira dele.
Então,
aí que está o negócio. Então, ele sim que aciona esses gatilhos dessa violência lamentável, é verdade, dessa violência que tem que ser condenada. Isso não pode fazer parte do ambiente
político. Houve violência de todos os lados na época da ditadura.
Ele é quem aciona esses gatilhos.
Marighella, que é o ídolo da esquerda brasileira, foi um assassino cruel, foi um homem terrorista.
Dá um instantinho, Adriles. Vamos um de cada vez. Vai lá, Piperno. Conclui, depois o Adriles fala na sequência.
Estou dizendo que Bolsonaro foi quem acionou esses gatilhos da violência política como ninguém jamais fez na história desse país.
Ok. Rapidinho, Adriles.
A violência simbólica, ideológica, é seletiva no Brasil. A gente acaba de ver a filmagem de um terrorista assassino que propunha violência, tortura, sequestro, assassinato, que é Marighella. Que inventaram, inclusive, que era negro, coisa que ele nunca foi. Ou seja, existiu violência na ditadura, uma violência perpetrada, concordo com o Piperno, pelo Estado, mas existiu uma antiviolência, uma operação antiviolência contra guerrilheiros, assassinos, que em nome de falsa liberdade, que queriam implantar uma ditadura stalinista aqui no Brasil, também perpetraram assassinatos, perseguições e violências mil. É contra esse tipo de violência que Bolsonaro se insurgiu, às vezes de maneira exagerada.
Ele foi, inclusive, solidário já ao início, porque a violência desses grupos, ela é fruto, ela é reflexo da violência de Estado. Foi uma reação.
Não, eu queria uma ditadura de Estado.
Foi uma reação.
Com o sinal trocado.
Foi uma reação.
Não foi.
Vamos em frente, então. A gente vai para a nossa próxima pauta, que é a seguinte. O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, desafiou o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, a um debate sobre economia. Em seu perfil no Twitter, o ex-governador do Ceará disse que o embate seria ao vivo e explicativo sobre o tema. O pedetista afirmou que o agora político fala obviedades sobre a pauta econômica. Questionou ainda se Moro teria coragem ou conteúdo para aceitar sua proposta. E aí, Piperno, o que é que achou desse desafio feito pelo Ciro ao Sérgio Moro?
Não, mais um, e obviamente o Sérgio Moro não tem coragem de encarar o Ciro Gomes. E, aliás, Sérgio Moro outro dia já andou, inclusive, impondo condições aí para participar de debates, como fez, inclusive, o presidente Bolsonaro, que disse que participaria dos debates em 2022, desde que não lhe fossem perguntados temas a respeito de seus amigos e de seus familiares. Aí não tem graça, né? Mas em relação ao Sérgio Moro, ele vai mais ou menos o mesmo caminho. Ele aceita debater com várias ressalvas, com vários limites. Então, não vai acontecer jamais esse debate, que seria até uma boa briga aí pelos líderes da terceira via, que realmente tem muita dificuldade para decolar. Um mais à esquerda, que acaba sendo emparedado pela popularidade de Lula, outro pelo caminho da direita, tentando destronar, tentando tirar essa vaga no segundo turno do presidente Bolsonaro. Mas o fato é que Moro não responde às perguntas mais hostis, né? Aos temas mais densos. Por exemplo, nesses últimos dias, o advogado Augusto Arruda Botelho perguntou ao Moro por que então ele apagou reto, lá...
É, Augusto de Arruda Botelho.
Por que ele apagou o depoimento do Doleiro e o Youssef? Porque, para quem não sabe, o Doleiro Alberto Youssef foi, sim, uma testemunha-chave no começo aí da Lava Jato. Só que Youssef, lá atrás, no escândalo do Banestado, que também teve como, né, o juiz encarregado do caso Sérgio Moro, Youssef fez um acordo, né? Fez um acordo para não voltar a delinquir. E voltou. E Sérgio Moro parece que não levou isso em conta quando o Youssef, então, se apresentou como testemunha aí para Lava Jato. Então, Sérgio Moro deve também ao país essa segunda resposta e, por enquanto, parece que ele não tem lá muita vontade de responder essa dúvida.
Diga, Adrilhas.
Sérgio Moro não deve nada a ninguém em respeito a seu passado heróico como juiz que prendeu corruptos, que pela primeira vez prendeu corruptos de colarinho branco através da operação da Lava Jato. E Ciro Gomes não é um problema político a ser analisado, é um problema psicanalítico. A minha tese é que o ódio de Ciro Gomes, primeiro, a qualquer tipo de adversário político que ele demoniza, que ele massacra, ele tem uma vaidade, uma aspiração ao poder, é um homem que está há 20 anos desempregado, cuja família paga exatamente os preços do seu processo, os seus processos que tem perdido consequentemente, inclusive processo de racismo contra o vereador Fernando Holley, a quem chamou de Capitão do Mato, é um homem absolutamente perdido na sua agressividade. E esse ódio, qual é a razão do ódio de Ciro Gomes a Sérgio Moro, que foi um herói nacional, que combateu inclementemente a corrupção? Ciro, primeiro, se acha um garantista, e garantista no Brasil é corruptista, porque é garantir direitos de corruptos graúdos que tem quatro instâncias, décadas, para se defender e terminar na impunidade. Segundo, sabe por que Ciro Gomes tem raiva tanto assim de Sérgio Moro? Porque Sérgio Moro combateu a corrupção e colocou seu chefe de Ciro Gomes, Luiz Inácio Lula da Silva, na cadeia. Um governo corrupto, mais que isso, o governo mais corrupto da história da República, da qual Ciro Gomes foi costela, foi parte, Ciro Gomes foi ministro, foi capacho de um governo corrupto. E, em se sabendo que Ciro Gomes talvez não seja corrupto, existe uma problemática na psique dele, sendo parte intrínseca de um governo extremamente corrupto, e ele se volta contra exatamente o homem que se furtou a combater esse tipo de corrupção. Ou então talvez seja um problema sexual, um homem que se frustra sexualmente, afetivamente, que desconta agressivamente em cima dos seus adversários, em vez de fazer um poema, e fazer um grande livro, fazer uma grande obra para a sociedade, ou se colocar candidato a prefeito, a governador de estado, a senador, um homem megalomaníaco que não sabe como canalizar o seu fracasso sexual, afetivo ou moral por ter sido feito, mais uma vez, parte de um governo corrupto, que ele sabe que é corrupto, e eventualmente desconta naquele que combateu a corrupção no passado no país.
Dá só um instantinho, a gente tem mais alguns destaques aqui sobre as eleições, daí eu vou te devolver na sequência. Queria que você falasse sobre isso também. O governador do Espírito Santo, secretário-geral do PSB, Renato Casagrande, garantiu que as negociações para a filiação de Geraldo Alckmin no partido só dependem do próprio ex-governador. Essa filiação ao PSB, aliás, seria um dos passos para Alckmin dar prosseguimento às negociações e se tornar candidato a vice-presidente na chapa com Lula. O que acha dessa possibilidade, Piperno?
Não,
Alckmin no PSB.
Essa possibilidade é cada vez mais próxima. É óbvio, para desencanto aí da extrema-direita mais assanhada, ouriçada, que torce contra isso, porque sabe que uma chapa Lula-Alckmin é uma chapa indiscutivelmente a favorita para vencer as eleições esse ano, eleições que vão acontecer daqui 9 meses, e numa dessas, quem sabe até, a gente tenha que voltar para presidente em um único turno. Mas voltando à questão de Ciro Gomes, o Adriz me parece que é um ombudsman da vida sexual alheia, né?
Moral, tá sexual, afetivo.
Exatamente, falta só mais um pouco, se tornaria o personagem de Nelson Rodrigues, aqueles voltados e devotados à moral e os bons costumes, afinal de contas.
Corrupção é mau costume, pelo amor de Deus. E ele fez parte de um governo corrupto.
Sérgio Moro, esse juiz cara de pau, que não tomou atitude nenhuma contra os envolvidos no escândalo do Banestado.
Ele mandou prender o Youssef, pelo amor de Deus.
Não foi pra cadeia ninguém. Por que no caso do Banestado não foi ninguém pra cadeia? Porque não tinha gente de esquerda lá.
Tem tucano na cadeia, tem
detetive na
cadeia. Não tinha gente de esquerda lá. Então, esse juiz cínico que foi desmascarado por Lula naquele depoimento em que Lula olha nos olhos e fala: o senhor vai ser candidato um dia. E acho que foram palavras premonitórias, né? Claro que o Marreco naquele momento falou, né, não é bem assim e tal. Mas o fato é que ele teve sim essa candidatura no seu DNA desde o começo. Desde o começo, quando inclusive em 2018 ele fez tudo aquilo com o liberando depois, lá, enfim, o depoimento do Palocci em cima da hora para tentar de alguma forma macular o processo
eleitoral. Ele falou
eleitoral.
Que distribuiu dinheiro, distribuiu
um depoimento em março, segurou até o final para fazer isso, até
você
porque
vai defender um réu
depois
confesso.
Ganhou uma boquinha lá no ministério, né? Ganhou uma boquinha naquele ministério no qual ele ficou 16 meses
sem
dar um pio, e aí depois sai fazendo aquele barulho todo. Ah, até a
paciência. Vou aproveitar meu diagnóstico de psicanálise aqui em relação ao Ciro Gomes e vou colocar o mesmo diagnóstico do Piperno. O Piperno, que é um homem bom, que é um homem de justos ideais, ele sabe ostensivamente, porque foi fartamente comprovado, que o PT foi o partido que comandou o maior esquema de corrupção da história através do seu líder Luiz Inácio Lula da
Inclusive,
Silva.
O PT
então,
é o
ódio que ele tem da Lava Jato e de Lula é um ódio que ele tem exatamente dos seus princípios traídos por um governo corrupto, por um governo assanhadamente, nefastamente corrupto, que corrompeu e se locupletou por todo o Estado corrupto. E aí cria exatamente um falso herói, que é Lula, e um falso vilão, que é Sérgio Moro, que é justamente o homem que combateu a corrupção. E aí, coincidentemente, só para completar, ele faz exatamente olhos moucos para Geraldo Alckmin, que vendeu a alma ao demônio, que Geraldo Alckmin também era chamado de fascista, de nazista, de corrupto, pelas hordas lulopetistas. Só que as hordas lulopetistas que você gosta, Piperno, eles não têm caráter.
Vamos jogar,
e eles se aliam a qualquer tipo de pessoa.
Não,
Geraldo Alckmin vendeu a alma ao demônio, ao Satanás,
não.
Em nome da premissa de poder e da possibilidade de morte, de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele torce sim pelo câncer.
Então,
é um homem nefasto, Geraldo Alckmin.
Olha o que você está falando, que dizendo que Alckmin torce pela doença e eventualmente
corre
pela morte
a boca
de Lula para herdar o poder.
Corre, quer ser presidente
não corre a boca miúda, não. Isso aí é
miúda.
A narrativa da extrema-direita para tentar
Lula
macular
é um homem
esse casamento.
Doente de
agora,
corpo e de alma e de espírito,
o
espírito corrupto.
O senhor agora é médico também, parece que
você
tem o diagnóstico dele. Agora, uma outra coisa, só voltando aí a Sérgio Moro, que é um novo filiado ao Podemos. Não. Eu quero até fazer uma correção, porque ontem aqui eu disse, acabei sendo traído por uma informação, que o senador Girão do Podemos tinha abandonado aí a canoa do presidente Bolsonaro para apoiar Sérgio Moro. Nada mais natural, porque afinal de contas eles são do mesmo partido. Mas a assessoria do senador Girão diz que não e que ele continua, então, apoiando
a sua vontade de traição é tão forte, você está inventando gente que está abandonando o barco.
Me passaram essa informação. E agora, o que é natural, que se ele é senador do Podemos, foi a direita que me passou. Agora, se ele é senador do Podemos, por que, que ele não vai apoiar o candidato do Podemos? Ou seja, nem ele quer saber de Sérgio Moro.
Bom, vamos para o nosso último tema, bem rapidinho, tema polêmico. Veja só, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo está sob nova direção. A advogada criminalista e professora Patrícia Vanzolini assumiu a presidência da entidade e comandará a instituição pelos próximos 3 anos. É a primeira mulher a ocupar o posto em 90 anos de história da seccional. Na cerimônia de posse, a nova diretora anunciou que uma das suas principais medidas será a defesa do preenchimento de 2 vagas no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que será observada a paridade de gênero. Bem rapidinho, Adriles, o que você acha dessas iniciativas?
Isso é uma completa besteira. As mulheres fazem o que querem, têm as profissões que querem. Eventualmente, tem pesquisas que mostram que chega um momento da vida de uma grande executiva, uma grande advogada, uma grande empresária, que ela quer, ela troca essa carreira, que é absolutamente excruciante, um Mark Zuckerberg, sei lá, um Jeffrey Stein, ou seja, um grande empresário passa 12, 13, 14 horas trabalhando e abdica da sua família, da sua vida familiar, e a mulher tem a possibilidade de ser mãe, que é o trabalho mais digno, que uma mulher pode ter. Então, ela quer conciliar uma qualidade de vida num trabalho em que ela possa fazer de maneira tranquila com o trabalho principal de uma mulher, que é ser mãe, que é ser mãe de família, ou seja, quer conciliar para todas as coisas. Não há necessidade de se enfiar a goela abaixo na vontade da mulher para cargos executivos ou administrativos, até okay. porque ela tem uma natureza mais vocacionada ao cuidado de enfermeira, de assistente social, de médica, ou seja, esse é um discursinho feminismo que não cola. A mulher tem a liberdade de fazer o que quer, quando quer, como Sim. quer. Se ela não quer ser política ou executiva, é vontade da mulher, não queiram obrigá-las. Feministas querem obrigar as mulheres a serem iguais homens, trabalharem 14 horas por dia, isso é uma crueldade.
Vamos lá, Piperno.
As feministas não querem obrigar a mulher.
Querem sim, quer virar
elas
homem.
Elas querem sim que as executivo. Mulheres tenham os mesmos direitos. Porque elas quando querem. Você fala de atividades mais vocacionadas às mulheres, olha a bola. Quer dizer, você já está, então, estabelecendo que a sociedade Pesquisa. Tem funções para um Pesquisa. E funções para outro. E que a mulher tem que ser a mãe de família. Por que, que o pai não tem que ser o pai de família, então?
Ué, ele é,
o
ué.
Fato é que, de fato, o fato é que essas carreiras, elas, durante muitos anos, elas dificultaram o acesso das mulheres aos cargos de chefia. Ao topo, e a isso agora vem mudando. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo demorou muito, mas muito mais tempo para ter uma juíza do que, por exemplo, outros de diversas regiões do país. Comparando com o Ceará, por exemplo, a diferença é de quase 40 anos. E isso, sim, envolvia a questão do gênero. E não era, de forma alguma, uma questão meramente de competência.
Ninguém nega um histórico de machismo que colocava a mulher subjugada ao homem, que colocava a mulher em segundo plano, que tolhia a possibilidade de trabalho. Só que isso acabou. A mulher faz o que ela quer, como ela quer, com quem ela
acabou.
Quer,
há quando ela disso. quer.
O problema do feminismo é querer transformar a mulher numa fanchona, num homem
disso.
De calças,
tanto que
quer ser executivo,
tá
quer ser
da
presidente
primeira,
da República,
que
quer
ser executivo. Da primeira em 90
As mulheres
anos.
Não
quer dizer,
querem.
Isso não é
pesquisas
normal.
Nos países...
Vamos de cada vez, Adriles, vai.
Só completar. Pesquisas nos países nórdicos indicaram que as mulheres têm, sim, uma vocação mais dirigida a profissões de cuidado. A maquiadora, a enfermeira, a médica, a assistente social. A mulher faz o que ela quer. E a Sim. mulher, ela tem o prazer de passar o bife para seu homem, para seu marido, para seu filho, para seu neto. É um trabalho tão digno quanto qualquer outro também.
Você não tá falando
Tenho 30
isso.
segundinhos. Vai lá, Piperno, para a gente fechar.
Ah, claro
Minha
que não.
Avó passava
isso
o bife para mim.
É uma visão preconceituosa do papel de cada um na sociedade. Aliás, o fato de você eleger um papel para cada um já é uma visão preconceituosa de mundo. Não tem nada de mulher que quer.
Você não teve uma esposa que passava o bife de maneira... amorosa, afetiva, cuidadora pra
e
você.
E é por isso que
você
esse
é um
tipo
homem
de distorção,
ressentido.
Esse tipo
você
de distorção, a primeira mulher em 90 anos. Vê se pode isso, quer dizer, esperar quase um século pra poder ter,
Mas
então, uma mulher como presidente.
Mulher pode
isso
ser
é uma
pode
distorção.
Bom, assim
isso
a gente
é
fecha essa edição do Opinião. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Continue ligado. Vem aí o Headline News na programação da TV Jovem Pan News. Uma boa tarde, até amanhã.
A minha avó passava o bife com amor, cara.
Carinho, Realização Jovem Pan News.
A
O Pampam chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Aproveite a Liquida 100 e feliz tudo novo com as Lojas 100.
O aumento no limite passou a vigorar no dia 1º de janeiro. A elevação de 500 para 1.000 dólares vale para viagens de avião ou navio para compra de mercadorias livres de tributos feitas por brasileiros em países estrangeiros, vindas como bagagem. Já para free shops, a cota continua sendo de $1,000. O valor aumentou em janeiro de 2020. A norma consta de portaria divulgada no Diário Oficial da União do dia 31 de dezembro de 2021. A situação permanece a mesma, de $500, no caso de quem atravessa as fronteiras terrestres, como via Paraguai, por exemplo, além de rios e lagos. Com esses limites, os compradores são isentos do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e do recolhimento de PIS/PASEP e COFINS de importação.
Jovem Pan News. Os principais destaques do dia você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do
STF. Justiça decreta nova falência da
Tiago Berraes e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, só aqui. Jovem Pan News, a rede da informação.
Se prepare, você terá 365 chances para aprender novas habilidades. Comece o ano novo riscando uma de suas metas com a Nil Cursos. Utilizando o cupom ANONIL, você ganhará 25% de desconto. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado. Aproveite e inicie o ano do jeito certo. Acesse agora mesmo nilcursos.com.br. NIUcursos.com.br.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, são 4:30. Seja muito bem-vindo ao Headline News. Eu sou Caterina Schutte e vamos seguir juntos até às 5 horas da tarde. Hoje é terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Muito bom ter a sua companhia. Você que nos sintoniza pela rádio, pela internet ou pela TV Jovem Pan News, muita informação e notícia para você que nos acompanha. E eu já abro essa edição te contando que ao menos 3 estados apresentam pacientes positivados para Covid e influenza ao mesmo tempo. Mais detalhes com Fernando Martins.
A preocupação mundial com a dupla infecção chegou ao Brasil. Pelo menos no Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo já há confirmações sobre esse fenômeno chamado de florona. Mesmo sendo raro, especialistas apontam tendência de crescimento em casos da infecção pelas duas doenças. Isso porque os dois vírus estão em circulação e possuem alta taxa de transmissibilidade. Em entrevista à Jovem Pan News, o infectologista Evaldo Stanislau aponta que a chance de acontecer algo assim é muito baixa, pois, em geral, vírus competem uns com os outros.
Tem detalhes, é mais provável que a gente tenha infecções sequenciais, mas sim, pode ocorrer uma infecção dupla, né? E sempre que isso ocorre, evidentemente que há uma sinergia entre os vírus e o potencial de você ter complicação, especialmente em pacientes frágeis, né, idosos, com doenças crônicas ou muito jovens, crianças, isso pode ocorrer.
O epidemiologista Pedro Halal, professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do EpiCovid-19, também a Jovem Pan News explicou que ainda não é momento para pensar em surto.
Existem alguns casos relatados, não vi nenhum relato de que agrava a Covid ou agrava a gripe, então, sinceramente, acho que a gente tem que seguir tomando as medidas necessárias para diminuir o contágio, tanto da gripe quanto da Covid. O que elas têm em comum? Existe vacina para as duas. As pessoas estando vacinadas, os quadros serão mais leves, tanto de uma quanto da outra, e a população estará protegida.
Assim, o reforço é feito pelos especialistas para que as pessoas não deixem de se vacinar. Isso ajuda a, caso haja infecção, a evolução do paciente ser altamente melhorada.
4:32, e a audiência pública sobre a vacinação infantil acabou. E quem acompanhou e traz todos os detalhes é a repórter Catiúcia Sotomayor. Por isso, nós vamos ao vivo até Brasília conversar com ela. Tudo bem, Catiúcia? Boa tarde, seja bem-vinda. Como que foi, então, essa audiência?
Oi, Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Em resumo, a audiência revelou que a maioria é contra a prescrição médica, mas há também especialistas contra a vacina. Amanhã está previsto o anúncio oficial do governo sobre a vacinação infantil e a previsão de divulgação do cronograma de imunização da faixa etária de 5 a 11 anos. A Anvisa, que liberou o uso da vacina para esse público em dezembro, não participou da audiência, afirmando que, por seu caráter técnico, não agregaria novos elementos ao debate. Entre os destaques, a fala da secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana Mello, que apresentou dados da consulta pública. Quase 100 mil pessoas participaram, cerca de 24 mil pela plataforma Participa Mais e o restante na plataforma do Google, utilizada no início. E a maioria concordou com a vacina não compulsória e também em priorizar a vacinação de crianças com comorbidade. A maioria ainda é contrária à prescrição médica. Mesmo assim, o Ministério da Saúde segue no posicionamento de autorização dos pais e exigência de prescrição médica. Também foram ouvidos a diretora médica da Pfizer Brasil, Marjorie Dulcini, que disse que a vacina é segura e afirmou que, por mais que a tecnologia da Pfizer, do RNA mensageiro, seja inédita, a BioNTech estuda essa tecnologia há mais de uma década e que não há riscos. O representante da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, Roberto Zeballos, contrário à vacinação infantil, disse que a vacina é para a cepa anterior, a Delta, e que os casos de Ômicron são leves. O representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurélio Safadi, apresentou dados e explicou que a chance da criança desenvolver miocardite provocada pela vacina é dezenas de vezes menor do que da criança ter uma miocardite ocasionada pela própria Covid-19. A representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela de Assis Martins Balalai, falou sobre como os números de casos da Covid em crianças são maiores do que o de outras doenças que hoje têm vacinas e das quais o Brasil se orgulha de ter controlado ou erradicado, como a poliomielite e o sarampo. Já o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Demer Filho, fez críticas sobre a prescrição médica, dizendo que é colocar responsabilidade em uma pessoa física sobre algo que é coletivo. Além disso, o presidente do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Covid do MPF, Rafael Meira Luz, falou que, se for incluída no Plano Nacional de Imunização, essa vacina será obrigatória. E ele afirmou que a Pfizer já tinha feito alertas à comunidade médica sobre os riscos da vacinação pediátrica. Então, ele questionou quem vai acompanhar esses pacientes de 5 a 11 anos depois da vacinação. O representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, falou sobre a necessidade de proteger a população dessas teses que fragilizam a saúde coletiva e que as vacinas não são experimentais. Ele destacou que 20 estados já publicaram normas garantindo que não haverá exigência de prescrição médica para vacinação infantil. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por exemplo, afirmou que não haverá pedido médico para crianças e também disse que não vai exigir passaporte vacinal aqui no Distrito Federal. Vamos ouvir.
Eu já tenho dito em todos os locais que nós aqui no Distrito Federal não vamos exigir prescrição médica, vamos colocar a vacina à disposição. Bom. E a gente espera que as crianças sejam vacinadas também para garantir a eles a segurança necessária. Continuo insistindo de que não vou fazer passaporte nenhum. Eu acho que o nível de vacinação aqui no Distrito Federal ele está elevado. Nós temos aí hoje 80, de 83% da população vacinada. A população do Distrito Federal é bastante consciente. Nós estamos fazendo o que se chama de busca ativa, colocando pontos de vacinação em locais de grande movimentação para que a gente atinja o máximo de vacinação possível na nossa cidade. Mas nada de comprovante de vacinação.
Então é isso. Amanhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve fazer o anúncio oficial, então, sobre a vacinação infantil e divulgar o número de doses da Pfizer que estão sendo compradas para esse público. Eu volto com você.
Catiúcia Sotomayor, diretamente de Brasília, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E seguimos com o Headline News. E olha, segundo a Agência Nacional de Saúde Sanitária, 5 embarcações que operam no Brasil registraram 798 novos casos de Covid-19. O dado, coletado em apenas 9 dias, representa um crescimento em 25 vezes das infecções confirmadas nos primeiros 55 dias da temporada de navios de cruzeiro. De acordo com a Anvisa, o aumento dos casos reforça a necessidade da recomendação à pasta da saúde sobre a suspensão provisória da temporada de navios No total, desde o dia 1º de novembro, foram confirmadas 829 infecções entre tripulantes e passageiros dessas embarcações. Muito bem, 4 horas e 38 minutos. E o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, desafiou o ex-juiz Sérgio Moro do Podemos a um debate sobre economia. A repórter Paola Cuenca traz os detalhes.
Nesta segunda-feira, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Podemos, Sérgio Moro, fez um tweet a partir de uma notícia que dizia que o mercado espera que o PIB brasileiro cresça somente 0,36% em 2022. Sérgio Moro comentou que o Brasil precisa de um governo que faça reformas ousadas, que simplifique impostos, que promova a inclusão, também faça reformas na educação e estimule o emprego. A partir desse tweet, é que o pré-candidato à presidência da República pelo partido PDT, Ciro Gomes, então escreveu que Sérgio Moro deveria parar de falar obviedades nas redes sociais e papagaiar no Twitter. Ciro Gomes fez um desafio a Sérgio Moro, chamando para um debate feito ao vivo a respeito de economia. E completou esse chamado para o debate perguntando se faltava coragem ou conteúdo ou as duas coisas juntas para, então, o seu possível oponente, Sérgio Moro. É importante a gente lembrar que Ciro Gomes já fez um outro chamado a um debate para ser realizado ao vivo com Sérgio Moro em dezembro do ano passado. As disputas ainda continuam acirradas, mas Sérgio Moro, até o momento, não respondeu o tweet de Ciro Gomes a respeito desse convite, de uma convocação para um debate entre os dois. De Brasília, Paola Cuenca.
E o presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo por obstrução intestinal. O repórter Nani Cox está em frente ao Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, acompanhando a situação. Ela chega então agora ao vivo aqui no Headline News com atualizações. Tudo bem, Nani? Seja bem-vinda. Boa tarde para você. Como que está então o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro?
Boa tarde, Caterina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, o presidente iniciou hoje uma dieta líquida, até fez uma caminhada aqui no corredor do hospital. Uma imagem, inclusive, dessa caminhada foi compartilhada nas redes sociais da primeira-dama Michelle Bolsonaro e também do próprio presidente Jair Bolsonaro, ele fazendo essa caminhada, e também outras imagens dele passando por uma avaliação do doutor Antônio Macedo, que é justamente o médico que o acompanha. De acordo com informações obtidas com exclusividade aqui pela produção da Jovem Pan, o presidente pode ter alta já nesta quarta-feira, se não houver nenhuma mudança no quadro clínico. Por ele mesmo, já sairia ainda hoje, mas a equipe médica conseguiu convencê-lo a ficar por mais algumas horas internado aqui no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista. Então, portanto, ele começou essa dieta líquida e a cirurgia foi já descartada pelo Dr. Macedo, depois que o quadro de obstrução intestinal se desfez. Então, essa intervenção cirúrgica acabou não sendo mais necessária. Também, né, a gente lembra que o Dr. Antônio Macedo estava de férias, havia uma expectativa de que ele fosse chegar por aqui às 3 horas da tarde, justamente ele que decidiria pela necessidade ou não da intervenção cirúrgica. Mas durante a tarde de ontem, Bolsonaro teve uma melhora nesse quadro de obstrução intestinal, e aí quando então o Dr. Macedo chegou aqui por volta das 6 horas, ele fez uma nova avaliação e constatou que de fato não seria necessária a cirurgia para resolver esse problema que acabou trazendo o presidente aqui para a internação na madrugada de ontem. Desde que foi vítima, inclusive, de uma facada nas eleições, na campanha eleitoral de 2018, o presidente já passou por 4 procedimentos cirúrgicos em decorrência desse episódio. Inclusive, em julho do ano passado, Caterina, ele esteve neste mesmo hospital internado, depois que ele teve aquele quadro de um soluço que estava muito persistente. Na época, chegou a ser cogitado também um procedimento cirúrgico, mas que acabou sendo descartado depois que a situação do presidente melhorou. Então, ele segue bem aqui, internado, e deve ter alta amanhã, de acordo com as informações obtidas pela nossa produção e que podem se confirmar, então, nas próximas horas. E a gente continua aqui acompanhando. Caterina.
Muito bem, Nani Cox falando diretamente do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, nos atualizando sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Nani, obrigada pelas suas informações e você volta ao longo da nossa programação. Agora são 4 horas e 43 minutos e o presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto o projeto que altera a lei dos partidos políticos e retoma a propaganda partidária no rádio e na televisão. A propaganda partidária estava extinta desde 2017. Ela é uma transmissão anual a que tem direito todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, sendo diferente do horário eleitoral. O partido terá assegurado o direito ao acesso à rádio e TV na proporção de sua bancada eleita em cada eleição geral. Se o partido eleger até 9 deputados federais na última eleição, irá ter 5 minutos por semestre. As legendas ainda devem promover e incentivar a participação feminina na política em 30% das inserções. As inserções ocorrerão à noite, entre 7h30 e 10h30 da noite. Muito bem, seguimos com o Headline News, com muita informação e notícia para você que nos acompanha. E olha, o Ministério Público de São Paulo pede à Justiça a decretação de falência da Itapemirim, empresa que suspendeu as operações no final de 2021. Vamos acionar a nossa equipe de reportagem, porque o repórter Michael Mendes tem mais detalhes sobre este assunto. Tudo bem, Michael? Boa tarde para você. Seja bem-vindo. Quais são as informações?
Olá a todos que estão acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. O Ministério Público de São Paulo pediu a falência do grupo Itapemirim. Isso inclui a Viação, que faz o transporte coletivo de ônibus para todo o país, como também a ITA, que é o ITA Transportes Aéreos, já que recentemente a Itapemirim começou a operar na linha de aviões aqui no Brasil. Essa determinação da justiça inclui também o bloqueio total dos bens do empresário Sidney Piva de Jesus. De acordo com o Ministério Público, existem várias irregularidades praticadas por eles e também por outros gestores que estão à frente da empresa. Ainda de acordo com o Ministério Público, existe a possibilidade ainda de uma solicitação feita pelo promotor Nilson Belli Filho, que foi feita no dia 29, ser ainda julgada até antes do recesso do Judiciário. A gente sabe que o recesso vai começar, tem essa semana ainda, mas começa a voltar ao normal a partir da semana que vem. Então, esse pedido do Ministério Público pode ser julgado ainda essa semana. Outra informação repassada pelo Ministério Público é que desde 2016, a Itapemirim pediu a proteção já de falência judicial e Sidney Piva assumiu o comando da empresa no lugar dos proprietários da família Cola. E depois disso, começou uma série de irregularidades que já vinham sendo praticadas ao longo dos anos. De acordo com o Ministério Público, vários credores e funcionários não estão recebendo. Fato é que, anteontem e ontem, funcionários da Aviação Itapemirim entraram em greve, cruzaram os braços porque não estão recebendo. Vários credores também acionaram a justiça, desde que a Itapemirim determinou a recuperação judicial. Desde isso, de acordo com o Ministério Público, a Itapemirim vem descumprindo todos os requisitos. Inclusive, recentemente, por conta dessa série de irregularidades, a Itapemirim fechou um acordo com o PROCON de São Paulo, um acordo milionário para ressarcir os passageiros que haviam comprado passagens aéreas, mas até mesmo o acordo com o PROCON de São Paulo não foi cumprido. Portanto, é uma determinação do Ministério Público pedindo o bloqueio total dos bens do empresário que está à frente do grupo Itapemirim e também tanto a Aviação como também a Ita Transportes Aéreos. Todos esses serviços prestados pela Itapemirim encontram uma série de irregularidades, como apontam as investigações do Ministério Público de São Paulo. Nós retornamos à redação da Jovem Pan News.
Muito bem, Michael Mendes nos atualizando sobre a situação da Itapemirim, empresa que encerrou suas atividades no final de 2021. Michael, obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. E agora são 4 horas e 47 minutos e a remarcação de voos volta a ser cobrada para os passageiros, regra que estava em vigor antes da pandemia. A repórter Camille Unes traz os detalhes.
Exatamente. Olá, olá a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. A gente teve, portanto, né, a suspensão dessa lei, que acabou perdendo a validade no dia 31 de dezembro, na última sexta-feira. Essa lei, ela foi promulgada em agosto de 2020, justamente por conta do avanço da pandemia de coronavírus, e vários passageiros tiveram aí que acabar desistindo das viagens. E o que ficou estabelecido na ocasião? Ficou estabelecido que a companhia aérea deveria garantir uma nova passagem para o consumidor pelo prazo de 18 meses contados a partir da data original do voo, portanto, sem cobrar nenhuma multa. Se o consumidor preferisse, ele poderia também pedir o reembolso dessas passagens, que deveria ser pago pela companhia aérea, esse valor, num prazo de 12 meses. E agora, como que fica, né? Quem quiser desistir de uma viagem tem agora essa cobrança de multa, passa a valer o que estiver no contrato da compra da passagem. Então, mesmo se o consumidor aceitar receber o valor da passagem em crédito, poderá ter sim uma multa. E essa cobrança, ela só não pode ser feita em dois casos. Um deles é se a passagem for comprada 7 dias ou mais antes da data de embarque. Ou então, se o consumidor desistir em até 24 horas do recebimento do comprovante de compra. Então, se ele desistir nesse prazo de 24 horas, está isento dessa cobrança da multa. A lei, que foi suspensa, então, ela perdeu a validade no último dia 31 de dezembro, mas desde que ela foi sancionada, ali em agosto de 2020, a gente já teve aí duas prorrogações dessa lei. Então, pode ser que tenha uma nova prorrogação, já que a gente já teve essa extensão da lei já duas vezes. Eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
4 horas e 49 minutos e começou uma debandada dos servidores do Banco Central. O movimento pede um reajuste salarial semelhante ao previsto para os policiais federais, conforme aprovado no orçamento de 2022. Mais detalhes com Daniel Lian.
O Sindicato dos Funcionários do Banco Central convocou a categoria a entregar os cargos comissionados em protesto por reajustes salariais. O BC tem 3,5 mil servidores na ativa e cerca de 500 funções comissionadas. O objetivo é pressionar por uma reunião com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, que vem sendo solicitada desde o final do ano passado. O receio da cúpula do BC é que a falta de trabalhadores em cargos comissionados possa dificultar o andamento das atividades. Os servidores apontam que estão há 3 anos sem reajuste, o que representa, nas contas do sindicato, uma defasagem de 26,3%. Eles querem o mesmo tratamento dado a policiais federais, que têm a previsão de aumento salarial. O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad, espera uma adesão coletiva.
A ideia é que quem assine abra mão da sua comissão e quem é substituto que não substitua o titular. Além disso, tem uma segunda lista que é de não assunção, ou seja, o servidor que não é comissionado e nem substituto se compromete a não assumir nenhuma comissão e nenhuma substituição. Então, com as duas listas, você tem um documento político para entregar para o presidente Roberto Campos Neto e dizer, olha, essas pessoas vão abrir mão das comissões, das substituições, e essas não vão assumir. Vocês vão ter um problema com a administração porque a categoria está insatisfeita com o tratamento dado.
O movimento dos servidores do BC segue o mesmo caminho já adotado pelos auditores fiscais da Receita Federal. No órgão foram entregues mais de 1.200 cargos comissionados e alguns portos, aeroportos, assim como postos alfandegados, estão em operação padrão, o que atrasa a liberação de mercadorias, exceto medicamentos, produtos hospitalares, perecíveis e cargas vivas. Os funcionários do Banco Central querem que suas reivindicações sejam levadas ao presidente da República pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Uma paralisação não está descartada. Segundo Fábio Fayad, muitos serviços podem ser prejudicados.
Prestação de informações para o sistema financeiro, atendimento ao público, manutenção de sistemas que a sociedade e o sistema financeiro costumam acessar. Muitos vão ficar paralisados por alguns minutos, alguns momentos. Manutenção desses sistemas, feita pela nossa equipe de TI, pode sofrer prejuízos. A distribuição de dinheiro meio circulante pode sofrer alguns prejuízos.
Os servidores públicos, em geral, estão insatisfeitos com os reajustes previstos no orçamento para os policiais federais. Com isto, funcionários do orçamento e planejamento ameaçam deixar cargos de chefia e fazer um movimento seguido de paralisação a partir do dia 18 de janeiro.
O estado da Bahia recebeu os primeiros 23 médicos enviados pelo governo federal para reforçar o atendimento em cidades atingidas pelas chuvas nas últimas semanas. No entanto, o governo do estado criticou o número de profissionais disponibilizados, já que o Ministério da Saúde havia prometido um total de 119 médicos. Por outro lado, o ministro Marcelo Queiroga reforça que o número total de profissionais será atingido até o dia 10 de janeiro. E agora são 4 horas e 53 minutos e o Instituto Butantan começa a produzir vacina trivalente contra a gripe, que será distribuída no SUS. Quem traz os detalhes é o Vitor Moraes.
Diante do aumento de casos de gripe no Brasil, causados pela influenza H3N2, o Instituto Butantan está produzindo uma nova vacina contra a gripe que já vai conter essa cepa do vírus. De acordo com o Butantan, os imunizantes serão distribuídos no Sistema Único de Saúde. A nova vacina contra a influenza será trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2 e a cepa B. Ela será importante para combater o surto de influenza H3N2 que atinge o Brasil, além de conter o espalhamento do vírus. O Butantan já produz 80 milhões de doses de vacina contra a influenza já utilizadas na campanha nacional de vacinação.
Segundo a Prefeitura de São Paulo, até a última sexta-feira, foram realizados 5.300 testes rápidos para o diagnóstico da influenza A e B, sendo que 26% deram positivo. Dos confirmados, 97% apontaram influenza A e 3% apontaram do tipo B.
E após o fim da campanha de vacinação contra a gripe, o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, confirmou que os casos da doença vêm caindo expressivamente na capital. Com doses esgotadas, a cidade do Rio de Janeiro encerrou a vacinação contra a gripe. A imunização terminou nesta segunda-feira e a vacinação deve ser retomada só em abril, quando está prevista a campanha de 2022. A queda nos casos de gripe já chega a 82% em relação à primeira semana de dezembro. E uma última informação, mais uma cepa do novo coronavírus foi descoberta no sul da França pelo Instituto Mediterrâneo de Infecção do Centro Hospitalar Universitário. A variante, denominada IHU, apresenta 46 mutações e 37 delações genéticas. A França já registrou 12 casos dessa variante. E o Headline News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o 3 em 1.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Os principais assuntos.
A notícia. De última hora.
Está na Jovem Pan News.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade.
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda.
vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que ele
está. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.